Educando seu bolso, com o economista Frederico Torres.
Hoje é quinta-feira e quinta-feira é dia de falar de economia aqui no Em Boa Companhia com o nosso amigo Frederico Torres, do blog educandoseubolso.blog.br. Último programa ao vivo de 2017. Bom dia, Fred, bem-vindo.
Bom dia, Pedro. Um prazer estar aqui mais uma vez. Desculpa, tropeçando nas palavras. Um abraço aí para os nossos ouvintes.
Pois é, quem quiser acompanhar a gente, ó, estamos ao vivo pelo Facebook, facebook.com/emboacompanhia, facebook.com/emboacompanhia. Curta aí a nossa página, tá bom? E acompanhe aqui os bastidores, agora com um novo ângulo aqui de
agora
de
com
câmera,
modernidades aqui, é? Né? Presentes, aniversários e pós-férias e tudo mais.
Aí. É, gente, é o rádio com imagens. Ô Fred, você não tem bola de cristal, mas hoje o tema do nosso programa é o futuro financeiro. A gente pode falar aí do futuro dos bancos, afinal de contas, o pessoal que trabalha aí com o banco também está antenado com o que a população busca. E é claro que nessa onda de tecnologia, de aplicativo, de smartphone, os bancos também têm que se reinventar.
Isso aí, a gente não tem bola de cristal, mas a gente tem uma lanterninha. Né? Lanterninha que dá para iluminar aí o porvir. E essa lanterninha que a gente vai usar aqui hoje para tentar orientar um pouco a nossa conversa é um levantamento, uma pesquisa que foi feita pela KPMG, que é uma empresa internacional forte, que é a Innovation Factory deles lá, que eles têm uma fábrica de inovações, fizeram uma apresentação num dia de inovações lá na CVM, e eu trouxe para cá algumas informações que eles encontraram depois de pesquisar um sem número de empresas, executivos, clientes e etc. Né? Então, tem aí... Essa pesquisa ela foca muito nos millennials, que é a geração dos nascidos entre... Provavelmente você é um millennial, Pedro, entre 1980 e 2000.
Sou um millennial.
Isso, pronto. São os que têm entre 17 e 37 anos, né? São mais de 80 milhões de milênios que estão, segundo a KPMG, estão em busca de algo diferente. Essa geração de vocês é uma geração extremamente interessante, vocês não se contentam com as coisas como elas vinham sendo feitas. É assim porque é assim? Não, para vocês não basta. Vocês querem algo a mais, algo diferente, e isso está provocando assim, um sem número de mudanças, e a maioria delas para melhor. Então, agora, parabéns de novo para vocês aí.
Ô Fred, eu estou vendo aqui, através de alguns gráficos, algumas frases, né, dessa geração que, né, ela está inquieta, claro, quer serviços financeiros de qualidade. Por exemplo, muitas pessoas falam que não vem diferença do meu banco em relação a todos os outros. Parece que realmente é uma mesmice. Os bancos, apesar de diferentes, oferecem sempre os mesmos tipos de serviços. Então, assim, é uma coisa muito... Parece que não tem muita inovação, né? Muita concorrência.
É meio pasteurizado, né, Pedro? É meio padronizado. Você tem o banco amarelo, tem o laranja com azul, tem o vermelho, tem dois, mas assim, você trocar a cor, fora trocar a cor e o estilo da propaganda, como você está dizendo, os produtos são realmente muito parecidos. Pior, né, o que você está falando, as taxas que eles cobram também são muito parecidas e muito altas, né? Você falou, olha, a concorrência é baixa, é fraca, parece que não se esforçam realmente para inovar, né? E é o que está resultando nessa primeira resposta que você comentou aí, né? Mais da metade, 53% dos pesquisados concorda com a frase. Olha, eu não acho que um banco oferece algo diferente dos outros. É algo, né? Qualquer coisa diferente. Então, você imagina o que isso seria se comparados a outras indústrias, né? Onde as empresas empresas estão se esforçando para fazer uma coisa, né, na frente da outra, para antecipar, para fazer uma leitura mais precisa da necessidade do cliente para poder atendê-lo melhor. Então, realmente, essa é a primeira constatação da pesquisa, com a qual eu até particularmente também concordo, né? Tem pouco esforço para diferenciar ou para atender, para buscar realmente satisfazer o cliente.
Outros dados interessantes: 33% dos entrevistados estão abertos a mudar de banco nos próximos 90 dias. Outros 33% acreditam que eles não precisarão de uma instituição bancária. 53% não acham que um banco oferece algo diferente de outros bancos. E 68% acreditam que em 5 anos a maneira como acessamos nosso dinheiro será totalmente diferente. Eu concordo com tudo isso aí, viu,
aí,
na
tá
pesquisa.
Vendo? Então você é um milênio típico mesmo, né?
Eu só não mudo de banco, por exemplo, nos próximos 90 dias, porque, por exemplo, eu tenho uma conta no banco que eu recebo o meu pagamento, então esse não tem como mudar, né? Até mesmo porque é uma instituição que foi definida pelo governo do estado, né? Já que somos funcionários concursados. Mas assim, eu sempre fico de olho nas taxas que eles me cobram. Eu também tenho um banco que eu fiz um financiamento imobiliário que eu também não posso mudar, né, de banco assim, mas... Por mim, eu colocava tudo nessas fintechs, assim, que são os bancos que não tem agência, que faz por aplicativo, tudo pela internet.
Estão crescendo muito essas contas digitais, esses bancos virtuais, onde justamente para a sua geração, para a geração dos milênios, o pessoal não se importa tanto com a agência, né? A gente nota que quem gosta muito de agência é o pessoal um pouco mais velho, gosta de usar o telefone, gosta de ser atendido por um caixa, um ser humano, quer dizer, para poder conversar, aquela história do cafezinho. Os mais novos estão em busca de agilidade, estão em busca de modernidade, né? E isso tem sido muito claramente oferecido pelos aplicativos, que tão bem... representados estão aí por uma série de contas digitais novas. A gente tem até lá no Educando Seu Bolso uma ferramenta que é bastante utilizada, que é um simulador de contas digitais, né, para o seu perfil de uso. Você fica sabendo se, por exemplo, sei lá, a conta Next ou a iConta ou a BB Digital ou Interpag são contas digitais, quanto uma série de outras aí podem ser mais baratas ou até mais atender exatamente aquilo que você precisa. Então, essa é a primeira informação. Estão abertos a mudar de banco nos próximos 90 dias, não tendo uma limitação ou outra, que eu acho que você falou, uma das que você falou, eu acho bastante justa, que é o fato de você ter que manter uma conta numa instituição financeira que você tem um financiamento imobiliário, porque isso te permite acesso a taxas mais baixas. Uhum. Né? E isso, de fato, representa uma economia, no fim das contas, que, na maioria das vezes, vale a pena, né, você manter a conta ali. Né? E alguma resistência, né, do pessoal mais velho, de novo. Aqui uma geração está realmente ajudando a outra a se movimentar. O pessoal mais velho era muito aprisionado, muito quieto. Ah, eu vou ficar no banco que eu já estou. Por quê? Porque eu já tive. Por quê? Porque é a primeira conta. Dá trabalho. Não dá tanto trabalho assim. E se você for avaliar, né, nós estamos num momento aqui de virada de ano, né, fazer uma reflexão, se você não estiver satisfeito, eu acho que vale a pena realmente testar uma coisa diferente para 2018. Tem muita novidade boa, né? É para isso que a gente está fazendo esse bate-papo aqui hoje. Para dizer o seguinte: olha, você não precisa ficar aí recebendo débito indevido, tendo tarifa, pagando tarifa que não precisaria pagar, né? Ou com um banco que não te atende, não te entende, né? Que você não tem aqui, aquele. Não te inspira. Acho que tem instituições financeiras hoje que estão conseguindo até isso, sabe, Pedro? Estão conseguindo até empolgar. E aí, vou até não usar a palavra banco, que você falou, olha, banco, justamente todo o conjunto de instituições financeiras, instituições de pagamento, outras fintechs, como você mencionou, tá? Que eu acho que realmente tem que fazer com que a gente se mexa, né? Vamos uhum. aproveitar o momento da virada do ano para quem não está satisfeito, para buscar uma solução mais adequada.
Fred, outros dados aí dessa pesquisa mostram, inclusive, que alguns bancos, né, procuram, né, revolucionar o atendimento, mas, por exemplo, olha, 88% acham frustrante quando provedores não conseguem manter a sua promessa de serviço. É. Então, por exemplo, né, manter a promessa de serviço ao cliente, ter os melhores interesses, saber o que o cliente busca, soluções baseadas no ciclo de vida do cliente, customização, fazer aquilo que cada um, né, busca. A gente percebe que há pesquisas de ambos os lados. Né? Os bancos também querem ouvir o que o cliente quer, né? Pra, o que eles têm para oferecer e tudo mais. Mas realmente, quando, por exemplo, um banco, que é o que eu tenho, e me oferece, por exemplo, faça aqui pelo aplicativo, bacana, mas aí eu acesso o aplicativo, é difícil, eu não consigo achar ali, onde que eu transfiro aqui, aí toda hora tem que ficar colocando um código, uma senha, aí então, quer saber? Desisto aqui, eu vou lá no banco mesmo, aí isso realmente é frustrante.
Muito, muito frustrante, tem várias questões aí que a pesquisa aponta, com as quais eu concordo, né? A primeira é manter a promessa de serviço, quer dizer, que muitas vezes não é mantida, você vai e abre uma conta com a promessa de que não vai ter tarifa, ou faz um cartão com a tarefa de que não sei o que, passa 5, 6 meses, ponto, lá vem a cobrança, né, com aquela letrinha miúda que passam a te cobrar de uma coisa que você não achou que ia ser cobrada. Para não falar das conversas com gerentes que muitas vezes te vendem um título de capitalização, por exemplo, como um produto de investimento, que é uma coisa péssima que a gente não recomenda para ninguém, né? Então, outra coisa que você falou, saber o que o cliente busca, né? Soluções baseadas no ciclo de vida do cliente, né? Ou customização. A gente está vendo aí a era do Big Data, que são os dados que são colhidos sobre a sua pessoa, toda a discussão de privacidade, o que é usado para te ajudar versus aquilo que é só para te expor. Você tem muito, muito claramente, muitas vezes, e isso às vezes até um pouco intrusivo demais, mas a outras vezes isso te ajuda, né? Empresas grandes de tecnologia como Google, como o Amazon, por exemplo, que te fazem sugestões baseadas no seu perfil de uso, naquilo pelo que você se interessou, que são, assim, né, bater com o martelo na cabeça do prego, exatamente aquilo que você precisa, porque ela sabe que você está num momento de vida em que você está financiando a sua casa, você acabou de casar, provavelmente você está procurando móveis, então ela consegue te auxiliar, né, identificando o seu perfil. O banco não faz, ou infelizmente hoje ainda, apesar de estarem buscando se modernizar, etc., ele ainda não consegue te fazer uma oferta apropriada para o seu perfil. Muitas vezes, eles fazem ofertas completamente descabidas, como a gente já comentou aqui também, vendendo plano de previdência para aposentado, né? Ou um departamento te liga para vender um CDB, um gerente, o outro te liga numa promoção no título de capitalização. Quer dizer, muitas vezes os próprios departamentos parece que não se conversam, né? Então, essa grande... esse grande chamado da pesquisa aí, que é o me conheça, né? Que é o 88% dos entrevistados disseram, olha, bicho, eu sinto que meu banco sequer me conhece, tá? Eu acho que ele reflete demais, né, essa relação que existe hoje entre banco e cliente bancário.
Me conheça, é o que as pessoas querem. Me surpreenda. E
me
aí,
surpreenda.
Eu quero que o banco me conheça, eu quero que o banco me surpreenda também.
Isso que eu tô falando, a geração é extremamente exigente, né? Pô, que bom, essa exigência faz com que a gente faça avanços, e eu também acredito que no sistema financeiro muitos avanços ainda são necessários. Por isso que a gente está aqui tentando abrir o olho de vocês, nossos queridos ouvintes, sempre, para que não se acomodem, não se contentem com menos, né? E esse me surpreenda, por exemplo, passa por aquela experiência inconsistente através dos diferentes canais, que é o que o Pedro falou, né? De vez em quando a minha mãe me escuta aqui no rádio, etc. Se ela estiver escutando hoje, eu vou até mandar um recado para ela. Mas assim, olha, tem
qual que é o nome da sua mãe?
Nildete.
Dona Nildete, um beijo para a senhora.
Ela tem dificuldade de fazer certas coisas no banco pelos canais de atendimento digital. Tem que tentar auxiliá-la. Justamente por isso que o Pedro está falando, né? Mas olha, tem duas senhas, né? Três pulinhos na encruzilhada, uma digital, um reconhecimento de íris, mais um e-mail de confirmação, um token, pode ser físico, não sei o quê. Gente, Tudo bem, segurança é importante, mas você não conseguir fazer no aplicativo aquilo que você consegue fazer no internet banking, né? Eu não consigo hoje fazer uma transferência bancária para determinada conta bancária no aplicativo, eu tenho que buscar o internet banking. Outras, eu sequer consigo no internet banking, eu tenho que ir à agência. Então, faz alguma coisa a mais por mim, e a sua geração está exigindo com propriedade.
Vou te falar que eu estou lutando para tentar colocar uma fatura de cartão de crédito no débito automático, eu não consigo. Fred, eu tenho que ir à agência, que é lá num outro bairro.
Ah, olha aí.
Olha aqui, uma coisa tão simples, né?
2018 aí, né, Pedro?
Realmente, eu falo que esse banco não é fácil. Bem, me conheça, me surpreenda, me permita.
Olha aí, é que é isso aí. Estão frustrados quando uma empresa não é fácil para fazer negócio, né? Que é transacionar em qualquer lugar, a qualquer hora e de qualquer maneira. Ser simples e transparente. Olha, essa ser simples e transparente, então, acho que quem escuta a gente aí há mais tempo, né, Pedro, sabe que nós batemos nessa tecla aqui incessantemente, né? Quer dizer, os produtos ainda são complexos, obscuros, é difícil encontrar informações adequadas sobre o que se está contratando, é difícil entender, né, o que se está contratando, quais são as repercussões. Já fizemos inúmeros programas aqui, uhum, né, de seguro autorresgatável, a pessoa queria resgatar antes, não podia, ela não sabia, né, título de capitalização mal explicado, previdência para aposentado, taxa de juro no cartão de crédito, ou taxa privilegiada ou reduzida desde que você fizesse certo tipo de relacionamento que depois o cara deixou de fazer, como no financiamento imobiliário, por exemplo, que o cara tem o cartão de crédito do banco e a taxa é reduzida, mas aí ele para de usar e depois a taxa aumenta de uma hora para outra e a pessoa não sabe bem ou não sabia, né, que aquilo ali estava previsto. Então essa história de ser simples e transparente, então, nossa, aí o sistema financeiro ainda está a léguas de distância. E esses produtos como Nubank, Digi, né, quer dizer, e alguns até que os bancos estão tentando copiar, comprar e etc., aí eles estão léguas de distância dos bancos, à frente. Realmente eles entenderam, né, que o negócio que vai prosperar, o negócio financeiro que vai prosperar, não só em 2018, mas no futuro, é aquele que conseguir atender com clareza, né, com segurança, e agregando valor, né, ao cliente. Chega, uhum, de achar que o cliente, igual você falou na outra, no outro slide lá, que é 68% acha que, quase 70%, olha só, que a maneira como a gente acessa o nosso dinheiro vai ser totalmente diferente no futuro. E um terço acreditam que sequer vão precisar de uma instituição bancária. Então, imagina, é uma coisa que era... Estou fazendo um paralelo. Ontem eu estava assistindo um seriado, você que gosta, The Crown, que é sobre a Rainha Elizabeth, a história, um pouco da história da monarquia inglesa. E tem um momento lá no seriado onde um crítico da imprensa diz para ela, quer dizer, começa a criticar o comportamento dela, chama de antiquado, e disse que as monarquias eram a norma e as repúblicas eram as exceções. E que ali, por volta de 1960, 50 e poucos, a coisa estava virando, né? Uhum. Que as monarquias estavam se tornando exceções e as repúblicas a norma. Né? Então, assim, quem sabe, me lembrei agora, né, com base nas respostas aí da geração dos milênios, que realmente essa história de ter uma conta no banco pode não ser mais a norma. Por quê? Se eles não conseguirem atender, se eles não conseguirem enxergar que estão deficientes, que estão para trás, que não, né, conseguem simplificar, dar transparência, dar acessibilidade, né, permitir todo mundo fazer transações em todos os canais, quem sabe daqui a algum tempo a gente não vai ver um seriado onde alguém vai fazer essa citação, né? Os bancos costumavam ser a norma, agora são a exceção.
Outro dia o nosso amigo Everton Veloso, que participa aqui com a gente do Educando Seu Bolso, fez um post na internet onde ele falava dessa mudança mesmo, né, de paradigmas em muitas profissões. Eu falo que até mesmo, e eu me encaixo, né, o jornalismo que tem mudado muito, né, com as tecnologias, blog, internet, e eu fico pensando realmente, vocês que trabalham, né, com bancos, instituições, uhum, financeiras, é tudo tão rápido, e você não pode, se você perder o vagão ali, o trem passa e você fica para trás. Vocês têm que estar sempre antenados, e essa geração que está chegando agora, né, a gente imagina os profissionais do futuro, os meninos, né, e meninas, todos com celular o tempo todo, digitando, aumentando, e são eles que no futuro estarão, né, nos lugares onde a gente trabalha hoje. É uma maneira muito louca.
Você tem toda a razão, e a gente está aqui hoje justamente para fazer esse alerta, né? Educando Seu Bolso, quadro aqui no Boa Companhia, é educação, é solução de dúvida e é alerta também. O alerta é que não são só os 80 milhões de milênios, né, que estão aí exigindo e fazendo com que as instituições financeiras que não conseguem inovar de dentro, que elas tenham que comprar muitas vezes inovações. Estão comprando pequenas empresas para poder incorporar isso, né? As tecnologias são criadas, as inovações são feitas em pequenas empresas e que aí depois são compradas. Então o Itaú tem o Cubo, o Bradesco tem o InovaBra, tem pequenos laboratórios que eles trazem as empresas para dentro para ficar de olho e ver se alguma coisa interessa e depois passa a mão e compra. Então os bancos estão realmente pressionados, né, e vão estar muito mais pressionados se cada um de nós, se todos os ouvintes, se todo mundo que tiver insatisfeito, né, buscar mais. E isso vai fazer com que eles se mexam ainda mais, né, e quem sabe gaste um pouco de dinheiro a mais para inovar, para melhorar o nosso atendimento.
E para a gente terminar, a gente também quer ser entendido. Então tem lá, me conheça, me surpreenda, me permita e me entenda, banco. Por favor, me entenda.
Essa aí, entender o que ele pensa, o que ele quer, né? Usar o discernimento para envolver o cliente em ofertas e interações relevantes. Imagina você ser envolvido por um banco. Olha, Pedro, eu gostaria muito, um desejo para 2018, que a gente terminasse o ano de 2018 relatando uma experiência onde realmente um banco desses aí que a gente está comentando hoje consiga, através de uma experiência, te cativar. Realmente. Tinha até um vídeo que circulou um tempo atrás também, propaganda de um banco americano, não vou lembrar qual, Bank of America, não sei, onde as pessoas iam sacar, você deve ter visto, iam sacar no caixa automático e a máquina começava
a conversar
com eles. Aí realmente eles tinham feito uma pesquisa sobre a vida daquela pessoa e passa muito pelo que a gente comentou aqui, né? Tinha uma senhora que era imigrante, ilegal até nos Estados Unidos, e que ia sempre fazer o depósito para a filha dela, que ela mandava de volta na terra natal, que eu acho que era Jamaica, alguma coisa assim. E aí a máquina começa, a senhora vem fazer seu depósito de novo, e a senhora ficou toda assim, como assim essa máquina está falando comigo? E ela vai puxando, né? Vai puxando, e aí no final das contas tinha sido feito um sorteio, eu acho que aí, além de um prêmio em dinheiro, estava dando passagem para ela poder visitar a filha, que eu acho que ela não via, acho que há 20 e tantos anos. Acho que é esse tipo de, né, me surpreenda, me entenda, me envolva, uma relação que realmente tem uma interação relevante.
Só falta sair o cara da máquina e me dar um abraço aqui.
Um abraço é tão bom, né, Pedro? Você recebe seus ouvintes aqui sempre, eles têm tanto carinho pra você. Esse mundo frio e cruel de hoje em dia, um abraço faz muita diferença.
Pois é, exatamente, Fred.
Um abraço e umas taxas de juros menores, umas tarifas mais baratas também.
Essa daí é aquele abraço com a faca nas costas, né? O banco, não. Ô, Fred, nosso tempo está esgotado, são 9 horas e 35 minutos. Foi um ano, acho que muito bacana para o Educando Seu Bolso, a consolidação do blog, lançamento de livro, parceria aqui com a Rádio Inconfidência, e estamos juntos em 2018.
Opa, firme e forte, estamos muito felizes aí com os feitos de 2017, mas ainda mais esperançosos para aqueles de 2018. Tamo aí.
Bom Natal para você, boas festas, transmito meu abraço a todos do blog, Everton Quintiliano, que vem aqui, aqueles que também não vêm, mas que tem um trabalho primordial, né, ali digitando, fazendo os textos para o blog, acesse educandoseubolso.blog.br. Mandar um abraço aqui, para a Rosângela, mandando aqui um bom dia para você, Feliz Natal.
Opa, obrigado, para você também.
A Rosângela falou que eu estou realmente bronzeado, ela está me vendo aqui, pela câmera. Um abraço aí para o Leonardo Fittipaldi também, que está sempre acompanhando aqui, né, as transmissões pela live. Um abraço para você, Leonardo. E Fred, a gente se vê no ano que vem.
Opa, a partir de dia 18 estou de volta aí. Vou tirar férias, ficar bronzeado igual o Pedro.
Vamos ver. Protetor solar, viu, que você é branquinho.
Que nada. Valeu, um abraço, Pedro. Obrigado.
Show de bola. 9h36, valeu galera aí da live do Facebook, facebook.com/emboacompanhia. Na semana que vem nós não teremos o quadro, depois teremos aí um revezamento de outros profissionais do blog. O Fred volta então dia 18 de janeiro, depois de merecidas férias, vai levar aí a galera para passear. Né, os filhotes, muito bom, Fred. Até a volta e feliz 2018 para você mais uma vez.